Foi um detalhe, um debate que eu tive com o senador João Pedro à época, tratava sobre a questão dos projetos básicos, o senador João Pedro até chegou a mim e disse que ele... Eu disse, mas senador João Pedro, eu falo como engenheiro também, e Vossa Excelência tem que saber o que é projeto básico e o que é projeto executivo, que o que nós temos aí não é um projeto básico, são projetos, são esboços. Foi dito aqui, não vou citar o nome, que a CPI era uma CPI eleitoreira, não tinha causa. Tem, causa tem. Eleitoreira, nós não estamos na época de campanha. Eleitoreira, se ela fosse proposta às vésperas de um processo eleitoral, lá em 2014. Não, nós estamos em 2011, melhor dizendo. Estamos em 2011, início de um governo. Então, eu não vejo motivação de ser. E o próprio diretor do DENIT, o doutor Pagô, disse que é favorável à CPI, que se abra a CPI. Foi perguntado pelo senador Agrippino, e aí a minha conversa com o senador Demóstenes, que ele também lhe fez essa pergunta e me disse, senador Demóstenes, que a resposta não o atendeu. E eu espero que a do senador Agrippino possa atender a todos nós. A declaração do senador Alfredo Nascimento foi uma declaração muito clara. Da tribuna do Senado, ele disse, o ministério que eu deixei não foi o ministério que eu recebi. Palavras, se não me falha a memória, do senador Alfredo Nascimento. Ora, o ministério que ele deixou foi em mãos de Vossa Excelência. E o ministério que ele recebeu foi de suas mãos. Então, ou seja, o que ele fez referência foi exatamente na interinidade de Vossa Excelência como ministro do Transporte. Como disse o senador Agrippino, esse incremento de 18 ou 15 bilhões, 16 bilhões de reais aditivadas nas obras do PAC, em especial no Ministério do Transporte, ocorreram na sua gestão. Então, eu queria que Vossa Excelência dissesse por que ocorreram, se Vossa Excelência concordou com esse acréscimo e o que motivou esse acréscimo. Porque também o senador Alfredo disse da tribuna que essas obras tinham a gestão de um grupo que fazia parte, a ministra da Casa Civil, do Ministério da Área, no seu ministério, do Ministério do Planejamento, ou seja, era um grupo interministerial que decidia sobre esses aditivos do PAC. Vossa Excelência é da cota do PR? Não, eu estou perguntando. Eu estou perguntando, Vossa Excelência, sei que é filiado ou se filiou ao PR para poder fazer parte da cota, mas se Vossa Excelência é da cota do PR, o seu partido diz que não. As declarações que são dadas à imprensa é que o Partido da República não o considera da cota da política do PR. E, por último, Vossa Excelência é conhecido e reconhecido por todos como funcionário do Ministério do Transporte de 38 anos de carreira. E Vossa Excelência, todos nós esperamos, Vossa Excelência demonstrou, e eu tenho certeza que o fará, que Vossa Excelência vai fazer um redesenho, uma reengenharia nos órgãos, no Departamento de Infraestrutura de Transporte, né? Então, mas ao longo desses 38 anos, tudo o que aconteceu no Ministério passou, ou pelo menos Vossa Excelência teve conhecimento, né? Foi dito aqui também que Vossa Excelência foi sempre fiel aos ministros que por lá passaram. Então, essa fidelidade lhe levou à omissão ou à colaboração durante os 38 anos que Vossa Excelência lá desenvolveu o seu trabalho. E por último, o ministro, eu quero desejar a Vossa Excelência que possa realmente fazer todas as reformas, todas as transformações que Vossa Excelência pretende, como disse aqui há pouco, fazê-lo. É importante também, e eu não entendo isso, por que áreas como o modal ferroviário está fora do DENIT. Você cria uma empresa para administrar a área ferroviária quando nós temos o transporte. Então, tem que transformar o DENIT só em rodoviário, já que ele não está... E vamos à frente mais. Eu gostaria também de saber se Vossa Excelência tem conhecimento ou pode nos ajudar. Nós temos uma obra no meu estado importante, que foi agora surpreendentemente retirada do PAC, uma obra já licitada, me parece que contratada, que é a obra de derrocamento ajusante das eclusas de Itucuruí, para que a meia hidrovia, que eu espero que Vossa Excelência possa fazer a hidrovia inteira, Araguaia-Tocantins, né, a meia hidrovia que apenas está retornando o trecho do rio Tocantins, que era navegável antes da barragem de Itucuruí, possa ser efetivamente utilizada perenemente em todos os dias do ano, que é a derrocagem necessária. Então, essa obra estava sendo esperada, tem investimentos maciços e importantes no estado do Pará pela Vale do Rio Doce, numa siderúrgica, que conta com a navegação fluvial, e a obra foi retirada do PAC, obra que já licitada e me parece até contratada. Pedi a Vossa Excelência se tem conhecimento disso e se pode me adiantar quando é que será feita o retorno ou a efetiva execução da obra para que a hidrovia possa ser navegável. Obrigado.
Ministro Paulo Passos.
Realmente, as questões que foram formuladas pelo senador Agripino Maia, inicialmente eu gostaria de agradecer ao senador Malta pelas palavras que proferiu em relação à minha pessoa. Senador, eu tive a oportunidade de dizer aqui, e vou repetir, quando o ministro Alfredo mencionou que havia uma diferença entre os valores inicialmente estimados pelo PAC e aqueles que estavam sendo considerados próximo à sua saída do Ministério, é que, na verdade, as obras do PAC, quando tiveram o seu início, elas, em boa parte, uma boa parte dessas obras, elas foram inicialmente estimadas e não se tinha ainda os seus projetos definidos. Mas não somente isso, nós tivemos situações que fizeram com que a ideia inicial em relação a uma obra fosse modificada, trazendo, por consequência, uma modificação nas expectativas de custo para realizá-la. Por exemplo, as obras da duplicação da BR-101 em Alagoas, em Sergipe, e aqui nós estamos falando de praticamente mais de 400 quilômetros de rodovias, elas foram pensadas inicialmente como obra de adequação de capacidade, onde você resolve problemas em travessias urbanas, faz terceiras faixas, faz um conjunto de intervenções para dar uma condição de melhor operacionalidade para a rodovia, sem, contudo, fazer a duplicação. Mas nós evoluímos ao longo do tempo, chegando à conclusão de que, na sequência do que já vinha sendo feito nos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e Pernambuco, essa obra deveria ser objeto de uma duplicação. Logo, muda completamente a expectativa em relação aos custos de investimento esperados. No caso específico da BR-101 em Santa Catarina, inicialmente nós estávamos trabalhando e tínhamos informações mais seguras sobre toda a intervenção nas pistas para fazer a duplicação. E, no entanto, não tínhamos ainda os projetos da travessia do Morro do Formigão, do Morro dos Cavalos e também de uma ponte que depois foi projetada para fazer a transposição da Lagoa de Maruí. Essas obras não se tinha ainda uma avaliação de quanto elas custavam e elas impactaram de maneira significativa. É, no que diz respeito à BR-153, 156 no Amapá, BR-163 no Pará, uma grande obra que nós estamos executando, BR-230 no Pará, nós tivemos que rescindir contratos, fazer novas licitações. Isso significou uma reposição, uma recolocação em termos de preço, né? Contratos antigos, na 230, por exemplo, nós tínhamos um trecho que o contratado não se interessou em dar continuidade. Isso implicou em fazer nova licitação. Na BR-242, nós havíamos trabalhado inicialmente com um trecho, uma quantidade de lotes, né, que era menor do que a totalidade dos lotes da rodovia, num primeiro momento, né? Então, o que nós estamos falando é a mesma obra, mas aumentando a extensão da intervenção a ser feita. No que diz respeito a BR-392, e isso ainda são coisas que, principalmente no que diz respeito às obras que estão parte em execução e com componentes delas que ainda não se iniciaram, o que elevou o preço da BR-392? É o fato de se considerar, além da duplicação, estou falando aqui de Pelotas e Rio Grande, é o fato de nós estarmos considerando o contorno rodoviário de Pelotas e o acesso a Rio Grande. Isso está sendo discutido, né? E não é verdade dizer, olha, em termos de orçamento, em termos de contratos e aditivos, nós não estamos falando de aditivo, nós estamos falando de estimativas de custos globais de projetos, parte dos quais não iniciados, que se imaginava que num determinado momento, né, até porque não tínhamos as informações mais precisas, iam custar um valor, e que o detalhamento dos projetos executivos ou dos projetos básicos demonstrou que o custo vai ser maior. Portanto, no agregado, a expectativa é de que aquele valor de 56 bilhões, né? Na verdade são 56 bilhões, e que foi a próxima a 71,2, são valores, e aqui eu quero lhe dizer aquilo que o ministro Alfredo Nascimento comentou em relação a esses números, são números, e ele sabe disso, são números que estão sendo objeto de discussão técnica, avaliação. São números que, em relação aos quais, em relação a alguns projetos, vão significar, inevitavelmente, cortar itens de execução dos projetos, porque nós não seríamos loucos de querer alimentar uma dimensão de execução que seja incompatível com a dimensão e a capacidade fiscal do país, que seja compatível com aquilo que se possa abrigar no PPA, que seja incompatível com o que o orçamento de cada ano possa atender. O senhor não tem dúvida nenhuma disso, nós não vamos fazer nenhum translocado gesto nessa direção. E, portanto, não se pode atribuir, e eu sei, e não foi esse o propósito do ministro Alfredo Nascimento, um parlamentar, senador, por quem tenho o maior respeito, né? Não foi o propósito dele de jogar em cima do meu colo a responsabilidade por aumento do que quer que seja. Absolutamente. Nós estamos discutindo, são coisas reais, coisas objetivas. E eu disse aqui, se por acaso, em algum momento, estimamos preliminarmente que uma obra custaria 100, e se a execução, o detalhamento do projeto básico, o projeto executivo, disser que ela vai custar 200, eu vou dizer que ela custa 200. Por nenhum motivo, por nenhuma razão, vou querer camuflar, vou querer escamotear a verdade de ninguém. É isso que eu quero que fique claro. Nós estamos discutindo, nós estamos ajustando e nós estamos fazendo o quê? Compatibilizando o conjunto das obras do PAC com a dimensão da possibilidade da capacidade fiscal do país. É isso que nós estamos fazendo. Então, não há por que haver um espanto, como se realmente, no ano de 2010, alguém, numa canetada, resolvesse da noite para o dia fazer uma elevação de valores, em relação a obras, isso não existe. O que existe, sim, é uma variação em termos das expectativas, cujas expectativas em relação a essas obras estão sendo discutidas. Quando houve aquela reunião com a presidenta Dilma, nós estávamos em pleno processo de avaliação e discussão dessas obras, né? E, como disse aqui, se alguma obra, ainda que necessária, importante, mas for julgada com valor elevado, desproporcional e que não cabe, até para não criar um detrimento para outras obras importantes dentro do nosso orçamento, nós vamos depurar, nós vamos ajustar, nós vamos cortar. Se temos uma obra de duplicação e nela esteja previsto 10, 20 viadutos e não seja possível fazer isso, nós vamos simplificar, nós vamos cortar, nós vamos deixar para fazer depois aquilo que não é possível e não é admissível, não é compatível com a capacidade de investimento que nós temos. E não há aí, nesse particular, me permita discordar, não há nenhum tipo de ação, nem implicação que signifique inflar valores de obras em detrimento de concessões de benefícios a aposentados. O senhor me perdoe, mas eu não concordo com isso. Não é verdade isso que o senhor está afirmando.
Eu tenho direito à réplica?
Sem dúvida. Sem dúvida. Mais um aspecto que eu gostaria aqui de mencionar. Senador, não se pode, ainda que tenhamos aditivos em quantidade maiores do que aquelas que seriam razoáveis, até porque, e o senhor sabe disso, nós trabalhamos com licitações com base em projetos básicos, não se pode fazer, como na sua fala eu depreendi, uma ligação de aditivos com ilícitos. Não, absolutamente. Eu disse aqui qual é o curso normal para que um aditivo seja feito. O Tribunal de Contas examina por ano 60, 70 obras nossas e vai e verifica os aditivos. E quando vê, quando identifica algum problema, alguma irregularidade ou algum indício de irregularidade, o órgão tem que se manifestar, apresentar suas razões, apresentar suas justificativas. Quando convincente, muito bem. Quando não convincente, tem que cumprir aquilo que o tribunal determina que faça. E isso é feito. Agora, se o senhor fala que hoje nós precisamos olhar para o DENIT, nós precisamos pensar em construir, em aprimorar os processos e mecanismos que vão desde o momento em que se faz um estudo de viabilidade até o momento em que se recebe uma obra, para que se aprimorem procedimentos, e isso começa pela garantia de bons projetos, pelo rigor que nós devemos imprimir na preparação dos projetos, seja projeto base, seja projeto executivo, que nós devemos fazer as licitações privilegiando os projetos executivos, para que o grau de variação entre o preço contratado originalmente e o preço final seja menor. Eu estou de acordo e eu disse aqui que eu tenho o empenho, eu tenho a responsabilidade de fazer esse trabalho, que, aliás, já começamos. Isso é verdade?